preteou o olho da gateada. Na sexta-feira foi anunciado o novo mapa do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. As restrições de atividades foram anunciadas na noite de sexta-feira, quando o mapa colocou 11 regiões do estado em bandeira preta. Região de Passo Fundo, da qual faz parte Lagoa Vermelha, é uma dessas regiões com bandeira preta. No sábado e domingo passados, todo e qualquer estabelecimento teve que fechar as suas portas a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Houve um pronunciamento do governador do estado, Eduardo Leite, onde afirmou que chegamos ao ponto mais crítico até agora da pandemia do coronavírus. O mapa mais grave até aqui. São 11 regiões com bandeira preta, o que significa que 68% da população gaúcha está em áreas de risco altíssimo. Não podemos brincar com o vírus, frisou o governador. Um quadro extremamente delicado, crítico. Tornaram-se necessárias medidas mais severas, mais drásticas. Esse é o cenário atual com relação à pandemia do coronavírus. Ontem, novas medidas foram confirmadas às 11 regiões com bandeira preta. No entanto, foi mantida a congestão, os municípios. E o aspecto que também merece o registro. Em vez de os estabelecimentos comerciais fecharem às 22 horas, devem fechar às 20 horas. Agora é das 20 horas às 5 horas da manhã. Convidamos para participar aqui do nosso programa o secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Demar. Muito bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. É com prazer que estamos aqui para tentar trazer algumas informações a respeito desses decretos também, né? E também da situação da nossa cidade e da nossa região sobre o coronavírus.
Um cenário altamente preocupante. Chegamos a um ponto crítico.
É o cenário
nesse
mais...
Nesse sentido, até concordamos com o governador.
É o cenário mais complicado, né? Toda a região está passando por isso. Lagoa Vermelha também está passando por isso. Um número de infectados bastante alto. A gravidade desses infectados também bastante alto, os hospitais trabalhando nos seus limites, dificuldade de transferências para as UTIs, pacientes tendo que ficar nos seus municípios de origem sem conseguir leito, demorando para conseguir leito, né? Então, bastante difícil a situação, uma situação de gravidade, bastante pacientes internados, pacientes jovens, pacientes sem muitas comorbidades tendo que ser internados. Então, é o momento de repensarmos, né? de botarmos a mão na consciência e fazer cada um a sua parte.
O quadro se tornou altamente preocupante, isso tem sido dito reiteradas vezes, e um aspecto que chama a atenção. Agora, a doença, o vírus, está atingindo também o público mais jovem.
Na verdade, Ademar, ele atingia sempre os mais jovens, né? Mas com uma, digamos assim, uma gravidade menor, né? Os jovens passavam quase que desapercebidos, né? Com uma sintomatologia bastante leve. Mas agora também os jovens estão tendo sintomatologia mais um pouquinho mais complicadas. E alguns estão tendo que ter consulta médica, outras tendo que até mesmo internar. Né? O nosso maior foco hoje ele é em cima da juventude, né? Que notadamente é a faixa etária que menos se cuida, né? Que vai para as baladas clandestinas, que não usa máscara, que se aglomera, que fazem as festinhas escondido, né? e que acabam se contaminando. E se nós formos ver, né, muitos dos nossos internados, muitas das pessoas que estão sendo contaminadas em casa. Né? Não são no seu ambiente de trabalho, não é no comércio, não é, enfim, é em casa. Né? Nós tivemos pacientes aí de mais de 90 anos internados, pacientes que não saíam de casa. Nós tivemos pacientes acamados, contaminados. Né? Então, esse cuidado nós temos que ter. Né? Principalmente aquelas pessoas que têm familiares do grupo de risco, com com situações de imunidade baixa, pessoas com algum tipo de comorbidade, né? Toda a família tem que se cuidar, né? E os mais jovens têm essa responsabilidade ainda maior. Porque até pelo ímpeto da juventude, né, de se achar invencível e tudo mais, de repente você pode levar indiretamente essa complicação para dentro da sua casa.
Como é que está a situação do hospital aqui em Lagoa Vermelha, os leitos?
Nós estamos trabalhando no limite. No limite, tanto físico, né, da parte física, dos equipamentos, bem como da parte do trabalhador, né? As forças dos trabalhadores de saúde também estão no limite. Nós temos profissionais adoecendo de Covid, adoecendo de não Covid, nós temos profissionais afastados, nós temos profissionais sobrecarregados em toda a área da saúde, né? Não só no hospital, em toda a área da saúde. Profissionais muito cansados, né, e ainda tendo que conviver com comentários nas redes sociais não verídicos, né, e algumas críticas que não são fundadas. Então as pessoas têm que ter cuidado, né, na hora de falar, de criticar, porque a gente sabe que os profissionais estão se doando ao máximo nesse momento. Nós chegamos ao limite de expansão também. Não existem profissionais para ser contratados. Não existem profissionais não existe mais possibilidade de se ampliar a rede. Chegamos a um ponto de, nas unidades básicas de saúde, começar nós temos que começar a triar pacientes, né? Os pacientes daqueles de rotina, de repente, postergar um pouquinho mais a sua consulta para darmos prioridade às pessoas contaminadas. Começaram a faltar consultas nos postinhos também. Não consegue a consulta para o mesmo dia, às vezes precisa 2 ou 3 dias para conseguir a consulta. Porque chegamos à capacidade máxima, chegamos ao limite máximo. E a partir de agora, então, os profissionais também começam a sentir. Uhum. Esse ano, que foi um ano de sobrecarga muito, muito, muito intensa.
Aliás, nessa linha, só para colaborar com o seu raciocínio, tivemos a manifestação, secretário Eloir, do diretor do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Adroaldo Malman, manifestação esta no final de semana que passou, alertou que há centenas de profissionais afastados hoje da cidade de Passo Fundo devido às contaminações e disse que estamos chegando em um ponto que não haverá mais quem atenda os doentes. Disse que isso é muito grave e tudo isso está acontecendo porque a população perdeu o respeito com ela mesma e com os outros. As festas clandestinas e locais onde se faz churrascos e reuniões, além do carnaval, agravaram o quadro. Ele prevê que na próxima semana, ou no caso esta semana, a situação tende a se agravar, pois a situação do carnaval vai refletir nos hospitais.
Exatamente, Demar. Ainda nós não estamos vivendo a plenitude do reflexo do feriado de carnaval, né? Nós estamos vivendo ainda a pontinha do iceberg.
Ainda não veio a conta.
Ainda não veio a conta.
Do feriadão de carnaval.
Exatamente, ela está por chegar, né? Ela vai nessa semana e na próxima serão os momentos mais críticos em relação a esse feriado, a essas aglomerações que tiveram. A gente via fotos de pessoas na praia, enfim, a aglomeração total, né? Então, a conta vai vir. A conta vai vir e, assim, os entes públicos, os profissionais de saúde fizeram o máximo, estão fazendo o máximo e não tem mais o que fazer. Agora a gente depende única e exclusivamente da população, né? E eu sempre falo, e falei em outras ocasiões, está na hora de pai, mãe, vô, vó, chamar os seus familiares e exercer a autoridade de pai, de mãe, de vô, de vó, e dizer, olha aqui, ó, vamos agora, a partir de agora nós vamos nos controlar, não tem mais que estar saindo, fazendo reuniãozinha, tem que sair de máscara, se vai e volta, sem muita confusão, sem muita aglomeração. Temos que chamar a responsabilidade para nós mesmos, né? Nós sabemos que a irresponsabilidade existe em todos os setores. Existem pessoas irresponsáveis em todos os setores. Existem pessoas irresponsáveis dentro de todas as áreas. E cabe a nós, então, começar a chamar essas pessoas, setores, para conversar. Né? Olha aqui, está um momento crítico, agora é a hora de nós fazermos a nossa parte. Vai chegar um ponto, como falou o diretor do hospital, não vai ter profissional para atender. Né? Vai chegar esse ponto. Se nós não conseguirmos... E a expansão, como eu falei, a expansão dos leitos, a expansão da capacidade de atendimento, ela também chegou ao seu limite.
Exatamente. Não, e muitos hospitais, principalmente na capital do estado, mas em todo o estado isso se verifica, já estão restringindo atendimentos.
Já recebemos pela coordenadoria, né, a restrição de alguns atendimentos nas nossas referências, nossos hospitais de referência. Cirurgias eletivas foram canceladas, algumas consultas também, foram canceladas. Foram mantidas a oncologia, a cardiologia, neurologia de urgência, né? Algumas dessas áreas, mas a maioria das consultas foram canceladas também, né? Então, os hospitais também já estão restringindo a circulação de pessoas, né? Enfim, as consultas que podem esperar estão sendo postergadas também. Recebemos ontem, então, o pessoal da nossa regulação já estava entrando em contato com os pacientes, ligando para que não se deslocasse para o fundo, porque daí haveriam que foram suspensas essas consultas. Então, vamos ter que... Não imaginávamos que um ano depois estaríamos nessa situação, né? Mas temos que enfrentar, temos que encarar. Eu acho que é o momento mais difícil e nós temos que contar com a ajuda de todos.
Passo Fundo exauriu o número de vagas, de leitos?
Eu fiquei sabendo que iria ampliar alguma coisa de leitos de UTI. Né? Ontem o governador, na sua live, falou ampliação de leitos de UTI e citou a região norte do estado. Então, provavelmente, seja em Passo Fundo também a abertura de mais alguns leitos de UTI. Mas está trabalhando na sua capacidade máxima. Né? A gente vê que já temos bastante dificuldade de transferir pacientes, né? Não só para Passo Fundo, mas em toda a região, né? todo o estado, porque existe um sistema chamado gerente, onde você, quando você precisa de uma transferência, você cadastra o paciente naquele sistema, e onde abrir vaga o paciente vai.
Exatamente.
E a gente está vendo assim, há uma demora, uma
dificuldade. De repente pode abrir vaga lá em Uruguaiana?
Abre assim, onde abrir vaga a gente leva o paciente para a UTI. Mas o que a gente tem notado é que uma dificuldade muito grande de se conseguir essa transferência, né? Ou seja, as UTIs também estão lotadas. Então,
é porque cresceu o número de casos em todo o estado.
Todo o estado. Bastante grande o número de casos, bastante preocupante. Tem um vídeo circulando na internet também, numa médica de Itapejara, né?
Isso!
Também bastante elucidativo e bastante preocupante também. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas situações e fazer cada um a sua parte.
Tudo isso é consequência também, secretário Eloeira, da tal de nova variante do coronavírus?
Pode ser que sim. Pode ser que sim, Ademar.
Que é mais contagiosa, é mais contaminadora e mais agressiva?
Pode ser que sim. Né? Não temos como afirmar que seja e nem também afirmar que não seja. Porque para que você possa fazer uma investigação, digamos assim, se é essa variante de
Manaus?
Do Reino Unido ou a brasileira que veio...
Que veio de Manaus, né?
Denominaram Manaus, né? Do Amazonas, né? Precisa ser feito um sequenciamento genético, né? E isso não é possível se fazer em todos os casos, porque alguns contaminados são confirmados por testes rápidos, por testes de antígeno, enfim. Então, não tem ainda como se fazer. Pela fala do governador, né, vão se começar a estudar através da sintomatologia e da evolução dos pacientes. E para isso, os hospitais, eles informam diariamente num sistema chamado CIVEP Gripe, né, eles informam a evolução e a situação dos pacientes e essas informações vão até o governo do estado, que vai permitir a se ter uma ideia, né, de que se há essa nova variante e assim então tentar, de repente, sequenciar alguns casos. Mas ele é bastante difícil de fazer o sequenciamento de todos os casos positivos. Então, não tem como nós afirmarmos. Né? Mas eu acredito, assim, Ademar, se a gente for botar a cabeça para pensar, a gente vai lembrar que há um ano atrás surgiu o primeiro caso lá em São Paulo, lembra? O primeiro caso em São Paulo, e em questão de dias estava em todo o Brasil. Né? Então, as distâncias ficaram muito curtas. Então, eu não duvidaria que seja possível que exista essa nova cepa circulando também nas nossas cidades. Mas não temos como afirmar. Não tem nada confirmado por enquanto. Mas que nós temos essa possibilidade, ela existe, assim como foi confirmado ontem pelo governador, só que não temos como fazer esse mapeamento de todas as pessoas confirmadas.
Conforme o senhor salientou, estamos aí praticamente no limite em Lagoa Vermelha. Como lidar com os casos mais graves, mais severos aqui em Lagoa Vermelha, secretário?
Nós temos uma estrutura que foi montada, né? Ela não é a estrutura ideal, não é uma estrutura de UTI, mas ela tem uma estrutura que pode ser utilizada para até que se consiga a transferência para um leito especializado. Né? Não é o essencial, mas nós temos. E contar com o apoio da parte clínica do hospital, parte clínica da saúde, que faça o acompanhamento desses pacientes, que a gente possa tratar esses pacientes com o que a gente imagina que possa ser utilizado, com que ainda não existe um tratamento 100% eficaz. Né? Nós não temos uma medicação, enfim, que seja... Essa é a medicação, como surgiu o Tamiflu, enfim, outras medicações. Utilizar o que nós temos, o conhecimento que nós temos profissionais aqui que são muito bem inteirados com essa questão de tratamento, estão sempre estudando, sempre trocando ideias. Então, nós temos a estrutura, né? Gostaríamos de não utilizá-la, que nós conseguíssemos, se necessário, transferir, mas se for necessário, vai ser utilizado, sim.
Nós temos aqui 20 leitos disponíveis?
Hoje são 12 leitos
disponíveis. 12 leitos?
12 leitos.
Apenas 12?
Exatamente, 12 leitos disponíveis.
E estão no limite?
Estão no limite.
Uhum. Somente de Lagoa Vermelha ou de outros
não, municípios? Não, nós temos bastante pacientes de outros municípios internados, né? Nós chegamos a ter ontem, se não me engano, até 5 ou 6 pacientes de fora. Agora, pelo boletim, no final da tarde, ontem parece que diminuiu um pouco. Não sei se foram transferidos, enfim, ou se melhoraram, não tenho esse acompanhamento. Né? Mas pelos números ali, diminuiu um pouco o número de internados aqui em Lagoa Vermelha, de pacientes de outros municípios.
Ontem teve mais um óbito?
Esse óbito, na verdade, ele já era antigo. É um óbito revisado pelo COI.
Sim. Né?
Então, ele era um óbito que... foi dado como outra causa, enfim, e depois o COE estadual revisa e notifica como sendo Covid e a gente soma nos números.
É, aquilo que o senhor disse anteriormente, não temos ainda uma medicação eficaz ali, até deu o exemplo de um Tamiflu, por exemplo. Surgiram comentários que, sei lá, qual das vacinas não está produzindo anticorpos. Procede essa informação?
Não, não procede.
Não procede?
Não procede. As informações que nós temos a respeito das vacinas é que todas elas foram estudadas, foram revisadas pela Anvisa e todas elas têm um efeito que se espera de uma vacina. Né? Então... Começam essas conversas.
Sai muita conversa, muito boato. Né?
Até inclusive, assim, nós já temos indícios de pessoas que foram vacinadas com uma dose da primeira leva de vacinas e que realizaram o teste e aparecia já os anticorpos. Exatamente. Então...
É possível verificar isso?
É possível verificar. Né? É possível verificar. Somente com uma dose já foi possível verificar. Né, um IgG, que a gente fala, né, bastante leve, mas já marcando no teste rápido. Então, há essa possibilidade de verificar. E a gente tem que confiar, né, nesses órgãos fiscalizadores, né, que investigaram, que estudaram, que avaliaram e que fizeram a liberação dessas vacinas. Então, não há nada de que se fala, é muita especulação a respeito.
Exatamente. É importante até esse esclarecimento, secretário. Um outro aspecto, secretário Eluir, o que funciona e o que não funciona aqui em Lagoa Vermelha?
Na verdade, agora nós temos que fazer, utilizar o protocolo de bandeira vermelha. Na verdade, houve a possibilidade, então, da cogestão, né? Abriu-se essa possibilidade. Lagoa Vermelha faz parte dos municípios que adotam a cogestão. Então, nós, a cogestão ela pode ser utilizada, o protocolo de uma bandeira ligeiramente abaixo da que foi instituída. No caso, não foi instituída bandeira preta, nós podemos utilizar o protocolo de bandeira vermelha, né? O que alterou, né? O que ele deixou, o governador deixou bastante claro, foi a questão do funcionamento de alguns estabelecimentos após as 20 horas, né? Na verdade, você falou em ter que fechar depois das 20 horas. Na verdade, não é a necessidade de fechar. Depois das 20 horas, ele pode funcionar no sistema de teleentrega.
Ah, sim.
Só não pode haver a espera do cliente nem na área interna e nem na área externa. Então, não pode haver aglomerações, né? Outra questão também que foi alterado foi a questão das escolas, onde foi liberado o ensino fundamental, primeira e segunda séries, e ensino infantil, né, as creches foram liberadas para funcionamento. E um outro decreto, então, atualizando essas questões das bandeiras, foram 4 decretos, né? E o 4º decreto, então, instituindo que haja uma fiscalização mais severa a respeito dessas questões de não aglomeração. Não pode funcionar festas, reuniões, nesses horários, né? Na verdade, não podem acontecer essas aglomerações. Então, nós já agendamos uma reunião para amanhã com as forças policiais, o Ministério Público, para termos a salvaguarda de podermos cobrar, de podermos fiscalizar essas ações, essa espécie de toque de recolher, que não é um toque de recolher, das 20 às 5 horas da manhã. Então, nós temos que montar esse plano. Há um decreto que a gente tem que ter um plano municipal, né, e conversar com esses órgãos das forças policiais, enfim, para que nos deem suporte, como sempre deram, para nós podermos fiscalizar essas questões de aglomerações à noite.
Sim. Secretário, com relação à vacinação, já foi encerrada para aquela faixa aí de 85 anos acima?
Ainda não, ainda existem algumas doses para 85 ou mais. As pessoas que tiverem, né, inclusas nessa faixa etária, ou pessoas que tiverem familiares inclusas nessa faixa etária de 85 anos completos ou mais, podem ligar nas unidades de saúde, podem passar nas unidades de saúde e agendar a sua vacina. Como nós falamos anteriormente, o agendamento se faz necessário porque os frascos vêm com 10 doses. Então, a gente precisa montar grupos de 10 pessoas para vacinar, né? Estamos aplicando as doses conforme os grupos vão sendo montados. Já aplicamos uma grande parte dessas doses. Restam algumas, resta uma pequena parte ainda de doses para essa faixa etária. E estamos no aguardo, então, da remessa de novas doses para tentar ampliar um pouquinho a faixa etária a ser vacinada.
A próxima faixa etária será?
A próxima faixa etária de 80 a 85 anos.
Uma pergunta que chega através do telefone. Quem vai fiscalizar as praças?
Provavelmente a Brigada Militar.
Brigada Militar.
Provavelmente a Brigada Militar, acompanhado de algum órgão
do município.
Do município, mas as praças provavelmente será a Brigada Militar.
Exatamente. Algo mais que o senhor julgue importante e imprescindível colocar para a opinião pública, secretário Eluier?
Dizer à população que a coisa está séria. A coisa está
seríssima.
Seríssima, está complicada, né? Precisamos do apoio de cada um, que a Brigada Militar não precise ter trabalho, né? Que cada um de nós coloque a mão na consciência. Não é hora de estar indo para a praça, não é hora de ficar bebendo na praça, não é hora de ficar aglomerando na praça, não é hora de estarmos fazendo festinhas, né? É a hora de nos cuidarmos, né? Então, que cada um de nós consiga fazer a nossa parte para que, no final de tudo, a gente consiga sair vitorioso mais uma vez.